Doutor Silvio Mendes conversa com a gente na manhã dessa sexta-feira. Bom dia, doutor.
Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano Coelho. Bom dia, quem escuta a Teresina FM. Obrigado pelo convite para vir mais uma vez conversar com vocês.
Aí, doutor Silvio, além de dar bom dia, eu já pergunto logo agora, que faz tempo que o pessoal se pergunta. Vai ser candidato a prefeito de Teresina?
Não, eu tenho um nome. Eu sou ex-prefeito e agora pré-candidato, sim. Sou pré-candidato.
Então, já houve um entendimento por parte dos partidos que formam essas oposições hoje aqui. O senhor é candidato já buscando aí fazer esse bloco, formar essa união com os partidos que estão nesse grupo?
Sim. Na verdade, eu pensei que tinha cumprido a missão de gestão pública. Eu passei 18 anos na gestão pública, levado pelo professor Wall. Naquele tempo eu não queria ir, mas foi bom porque aprendi muito. E aprendemos a aumentar o bem-querer por Teresina, fazendo com que quem cuidasse de Teresina, na nossa equipe, no tempo de prefeito, tivesse experiência no cuidar, tivesse tempo disponível para se dedicar e, naturalmente, com os resultados que eu cobrava. Então, e nós tivemos resultado mais do que nós prometemos no nosso plano de governo, seja na primeira gestão, seja na segunda. Em todas as áreas, Luciano, eu posso aqui rapidamente fazer um resumo, claro que eu vou esquecer alguma coisa, do que nós conseguimos fazer aqui em Teresina. Seja na minha gestão, seja juntando um pedaço com a do Firmino, a do Chico e do próprio professor Wall. Então, e lembro uma providência que nós tomamos na época, nós prestávamos conta de tudo que a gente fazia. No final do ano, a gente mandava um livretinho com as obras, os serviços, as despesas, o que a prefeitura recebeu, o que pagou, onde pagou e para quem pagou. Mandamos para todas as casas de Teresina. Não sei se você lembra disso. Durante o período da minha gestão. Por que essa prestação de contas é importante? Primeiro, porque é obrigação legal. Segundo, numa linguagem que a população entendesse. Terceiro, para que aquilo que fosse relacionado à obra, qualquer que seja ela, hospital, calçamento, o que fosse, que o cidadão fiscalizasse, ajudasse a prefeitura a fiscalizar se realmente aquilo foi dito. De todos os anos que nós fizemos isso, teve um cidadão lá do Disseu que disse que o calçamento relacionado não tinha sido feito. Eu mandei apurar, era verdade, não tinha sido feito. Uma empresa de construção de médio porte tinha quebrado, tinha fechado, mas ela não recebeu o pagamento. E, naturalmente, foi feita nova licitação e o calçamento foi realizado porque era importante fazer. Então, assim, vamos por parte. Saúde. Porque se você faz gestão pública, a primeira coisa que você tem que entender é que você recebeu os impostos, as taxas cada vez mais altas da população, e esse dinheiro tem que voltar na forma de serviço, seja na educação, na saúde, onde for, né? Conforme os direitos de cada um manda fazer e obedecer. Então, na saúde, o que foi que nós conseguimos fazer? Sempre uma rede maior do que a necessidade da população de Teresina, pela quantidade de pessoas que vêm para cá historicamente. Então, na atenção básica, nós fizemos 92 unidades básicas de saúde, incluindo a zona rural. Implantamos saúde da família com 262 equipes de saúde da família, suficientes para atender toda a população de Teresina. Fizemos o laboratório Raul Bacelar, que faz hoje 10 mil exames por dia, e ninguém nem sabe porque fica ali no Saci, é coletado material e levado para ser analisado lá. Fizemos um hospital, Mariano Castelo Branco, lá na Santa Maria da Codipe. É uma comunidade que tem, a Grande Codipe, tem hoje em torno de 60 mil habitantes. Fizemos o HUT. O HUT era uma necessidade urgente pela quantidade de pessoas em macas que tinham no HGV. E quando abrimos o HUT, com a capacidade estimada de 10 anos de funcionamento, o governo do estado fechou, o governo do PT fechou o pronto-socorro do HGV. Acho que você lembra disso. E o HUT, que a gente achava que era suficiente para atender durante 10 anos, ele rapidamente, em menos de 3 anos, ele já tinha começou a ter marca pelo corredor, por conta da quantidade de pessoas que vêm buscar um direito básico, que é direito à saúde. Mas eu informo, e lhe digo, talvez você não saiba, que quando nós fizemos a HUT, nós já fizemos com estrutura para receber outros pavimentos verticalizados, porque não tem terreno disponível. Então, e isso é um problema, porque no Brasil, não é só aqui em Teresina, aqui mais, de forma mais aguda, mas no Brasil, o Sistema Único de Saúde, ele é subfinanciado, ele não tem dinheiro suficiente para fazer tudo que ele promete. O que é, quais são os princípios básicos do SUS? Que ele é universal, quer dizer, todos têm direito. Que ele é integral, quer dizer, para qualquer necessidade que você tiver na área da saúde. E terceiro, que ele é igual para todo mundo. E nenhum princípio desse é cumprido. E um dos motivos é a questão do financiamento. Vou dar um exemplo muito objetivo. O HUT, ele não recebe ajuda do governo do estado, ele tem uma despesa mensal de cerca de 18 milhões de reais e tem uma receita, quer dizer, ele recebe do SUS aproximadamente 6 milhões de reais, 6. Portanto, tem uma diferença aí de 10 a 12 milhões de reais que a prefeitura é obrigada a completar e aí causa problemas. Por exemplo, como está faltando agora, está remédio, antibiótico na UTI e várias deficiências por conta de uma conta muito grande que vai para a prefeitura. E isso é preciso ter o bom senso de corrigir.
Doutor Silvio, só aproveitando que o senhor está falando de saúde, para fazer um questionamento, recentemente saiu uma portaria da Fundação Municipal de Saúde restringindo o atendimento de pessoas que não são teresinenses nas UPAs e hospitais públicos municipais. O senhor foi prefeito 2 vezes, o senhor foi presidente da Fundação Municipal de Saúde durante vários anos. Isso pode?
Não.
Restringir atendimento?
Não, poder pode, que, tanto que fazem, mas é ilegal. Né? Isso é criminoso e descumpre a Constituição. Porque lá tem dito que o sistema, o SUS, ele é único e todo mundo tem direito onde quer que seja. Ora, o cidadão que vem do Maranhão ou do interior do Piauí, que é crescente esse fluxo, ele não quer saber se é da prefeitura, do estado, não interessa. Ele quer ser atendido no direito básico dele de acesso aos serviços de saúde. Ponto. Acabou. Nós tentamos, durante muitos anos, uma compensação financeira, dizendo o seguinte, olha, recebe do SUS quem faz o serviço, quem faz o atendimento. É básico isso e fácil de entender. Então, se eu tenho uma cidade do interior do Piauí que não consegue fazer uma cirurgia qualquer, um tratamento qualquer, e ele precisa vir para Teresina, e se o município recebeu dinheiro para fazer esse atendimento e não faz por essa ou aquela razão, é natural que ele possa passar esse dinheiro para Teresina. Desculpe, isso não acontece. Básico. Se isso acontecesse, era uma questão menos aguda, menos grave. Ora, na questão do Maranhão, que melhorou muito o interior do Maranhão, a assistência, a quantidade de maranhenses que vem para Teresina foi decrescendo. Mas, por exemplo, se você olhar o mapa, você vê que praticamente a maioria das cidades do Maranhão é mais fácil vir para Teresina, é mais perto do que ir para São Luís, que fica lá no litoral. E nós conseguimos fazer, mas foi preciso ir para a Justiça Federal, doutora Marina, para que esse acordo fosse celebrado. Então, existe um acordo feito através da Justiça Federal em que 27 municípios que mandam pacientes para Teresina tratar câncer, que é um tratamento muito caro, que eles paguem pelo tratamento realizado. Isso foi resolvido. Mas para que a justiça, se o bom senso manda fazer aquilo que é óbvio? Mas isso não existe. Então sobrecarrega Teresina, os teresinenses pagam essa conta, porque de qualquer maneira a qualidade do atendimento diminui, cai. Não vai ter remédio para todo mundo. Não vai ter leito para todo mundo. Vou dar um exemplo objetivo. Outro dessa história de fluxo. Do prejuízo dos teresinenses. O Carlos é um rapaz que tem uma mercearia ali perto da rodoviária, ali na BR, na Zona Sul. Ele teve um problema no coração, precisava fazer um estente. Simples, um procedimento que faz e vai embora. Ele passou 1 mês e meio, ele passou 47 dias... na UPA do Renascença, para conseguir uma vaga no HU. E o HU é um hospital federal, que está dito que é o melhor do Brasil. Imagina os piores. Então ele passou, teve sorte de não morrer, porque ele podia morrer a qualquer momento. Ele comprava o remédio dele, ele tinha uma mercearia, mas era obrigado a comprar o remédio, porque o hospital público não dava o remédio que era obrigado a dar. Mas ele passou um mês e 17 dias, um mês e meio, para poder arranjar uma vaga no HU. Ele vai até celebrar uma missa, chamou um padre amigo dele para celebrar uma missa amanhã, pela graça que teve de ser atendido e não ter morrido.
A saúde, como você falou, sempre é um problema agudo. Agora nós temos vários problemas. Eu vou até pedir para tentarmos ser resolutivos. Por exemplo, o senhor falou saúde. Eu vou tratar agora de um outro assunto que também tem afetado muito a vida do teresinense. Transporte. Transporte aqui, as pessoas têm se reclamado bastante. Inclusive, anteontem foi feriado. Era para circular no mínimo 50% da frota, circulou menos de 30%. E a população se ressente. Então, desde a gestão Firmino Filho para cá, tem esse problema com relação ao funcionamento não só do sistema, aquelas estações de ônibus que foram feitas, a quantidade de ônibus circulando.
Isso, vamos lá.
Qual a solução que pode ser apontada para isso?
Todo problema tem solução. Eu não tenho dúvida disso. Transporte público. Na minha gestão, na prefeitura, nós fizemos um plano diretor do sistema viário e de transporte público em Teresina. Ele passou praticamente quase 2 anos sendo trabalhado para você saber a origem e o destino das pessoas. Trabalhando, inclusive, Luciano, assim, quais são as vias, avenidas, ruas mais carregadas, quer dizer, onde tem mais congestionamentos. E indicava, inclusive, onde eram as pontes a serem construídas, que locais essas pontes deveriam ser feitas. Então, é um sistema completo, ele foi disponibilizado em CD lá no Detran, qualquer cidadão, na Detran não, na S-Trans, qualquer cidadão que quiser conhecer, ele é fácil de entender. Então, vamos lá. Transporte coletivo. Primeiro, desde o professor Wall, Teresina tem uma coisa chamada tarifa social. Que tarifa social é essa? É que só tem uma tarifa. Se você vier da Vila Irmã Dulce ou do Jockey Club para o centro da cidade, você só paga o mesmo preço da passagem. Isso é importante? Sim. Porque Recife, por exemplo, tem 12 tarifas, dependendo da distância. Quem mora mais longe, em tese, são as pessoas que ganham menos. Portanto, se faz um aceno de justiça social. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não existe nada de graça. Nada. O SUS é de graça. Não. O SUS está devendo aquilo que você já pagou pelo atendimento da saúde. Então, nada é de graça. O poder público tem a obrigação de arrecadar e fazer os serviços que a população tem direito. Repito. Então, no caso do transporte público, para você estabelecer o preço de uma passagem, existe uma planilha extensa, são mais de 30 itens, para você definir qual é o valor da passagem. O que foi que foi feito ao longo de muito tempo? A gratuidade. E eu sou contra a gratuidade. Não é o fato, por exemplo, de um oficial de justiça, um policial militar, se estiver em serviço, tudo bem. Mas ele não tem direito, fora do serviço, de usar de graça um sistema que é de todos. As pessoas deficientes. Ora, tem deficiente que pode pagar uma passagem. Não é o fato de ser deficiente que é. Mas quem não pode, o deficiente deve ser prioridade, sim. Claro que sim. Por todos os motivos. O idoso tem direito de ser desde que ele não possa pagar. Ora, se essas pessoas não podem pagar, eu também deveria estender para aqueles que não podem pagar. Né? Não é o fato de pertencer a essa ou aquela categoria da população. Esse é outro ponto. Terceiro, vou dar um exemplo do Grande Seu. Nesse plano diretor, nós definimos 8 estações de transbordo. Então, eu vou tentar explicar aqui de forma curta. Grande Seu. O Grande Seu tem aproximadamente 160 mil habitantes. Ele tem a população de Parnaíba. Então, como é que era que deve funcionar isso? Está lá, está decidido. Por exemplo, No Grande Seu, os bairros ali, Renascença, Todos os Santos, chegando até a Usina Santana, você distribuía, aumentava o número de ônibus menores, micro-ônibus ou até vans, para que eles circulassem mais perto das pessoas. Essa malha de essa frota viria com as pessoas até ali a estação de transbordo, que fica ao lado da escola do Bradesco, na BR, e aí o destino, seja para a universidade, quem vai para a universidade, mas principalmente para o centro da cidade. E aí você vinha, na hora que todos sentaram, então onde saía? Qual é a vantagem? Não precisava vir ninguém em pé, diminuir o fluxo de ônibus vazios pela Frei Serafim, por exemplo, bairro, né? Causando mais congestionamento, e refletia no preço da passagem. Por quê? Porque quando você vê na rua um ônibus passando vazio ou quase vazio, aquela viagem está sendo paga. Por quem? Por nós, todos. Quem usa e quem não usa o transporte coletivo. E eu acho que isso não é justo. Eu acho que, do ponto de vista social, sim. Né? Mas do ponto de vista de ser todo mundo responsável por uma coisa que não usa, e o que foi que evoluiu de lá para cá? Por exemplo, quem pode comprar uma moto, né, e que use adequadamente, você diminuiu a quantidade de pessoas que precisavam de ônibus. Mas a consequência de não ter um sistema de transporte coletivo conforme a necessidade, olha o centro da cidade hoje. Quantas casas comerciais fecharam? Quantos empregos acabaram? Quantas pessoas, pequenos produtores, a pessoa que faz um bolo lá num bairro distante, já não pode mais vender seu bolo. Quer usar, é preciso ele para pagar um Uber ou um mototáxi, que naturalmente é mais caro. Né? Então, assim, é um fato, uma causa, que tem várias consequências. E aí precisa compreender que prefeito existe para cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas tem que ver essas questões também.
Doutor, se eu sempre achei estranho é que a carga está toda em cima da prefeitura. Não tem subsídio estadual com relação a IPVA, pneu, óleo diesel, desoneração de folha, alguma coisa do tipo que possa haver aí uma contribuição, já que é para um interesse coletivo, e fica já, é uma concessão do município, mas é como se o Estado estivesse omitindo, inclusive na relação às gratuidades e também às meias passagens.
Luciano, eu tenho muito receio dessa história chamada subsídio. O que é subsídio? É você pegar dinheiro público e colocar num lugar que, em princípio, é interesse da população. Mas vamos lá para fatos. É porque é bom sempre falar em fatos. Eu estive ontem conversando com os taxistas, muitos taxistas. Teresina tem mais de 2 mil táxis, né? E aí emprega 2 mil pessoas e 2 mil que fazem o segundo turno. Então você está falando em torno de uma população de 4 mil pessoas. O que é que eles estão reclamando? Primeiro, o preço dessas taxas do Detran. Segundo, eles têm uma renda média de R$2.000 por mês. É pouco, mas que seja. Mas ele tem que comprar o carro, pagar, mesmo com a isenção do IPI, o carro é caro. Ele não tem, por exemplo, um buraco na rua, numa avenida, que corte o seu pneu, ele tem que comprar um pneu novo, que não é barato. Peças. É cada vez mais caro.
O combustível que também é
muito caro. O combustível que todos nós pagamos. E a maioria dos táxis de Teresina não tem seguro, porque eles não podem pagar. E o seguro do táxi é mais caro do que um carro comum. Por quê? Porque ele é mais exposto.
Tá mais
sujeito, ele bate com mais frequência, etc. Então, são questões aparentemente simples e dependendo da sua sensibilidade e da decisão de resolver, você pode sim. Por exemplo, como é que você resolve isso? Vamos dar uma das possíveis soluções, que naturalmente, se a gente voltar à prefeitura, deverá ser feita. A prefeitura tem um negócio chamado Banco Popular. O que é que esse Banco Popular foi criado? Para poder você emprestar dinheiro a juros simbólicos. Não é de graça, não. O dinheiro é público, ele tem que ser remunerado. Mas não é um juro como cartão de crédito, que chega aí a 10%, 15%, para quem tem coragem de comprar no cartão de crédito. E juro bancário, todo mundo sabe que é muito caro. Então, o Banco Popular, ele deve aumentar o seu capital para financiar o micro e pequeno produtor. Quem é que mais tira empréstimo, até onde eu me lembro, no Banco Popular, que é da Prefeitura de Teresina, portanto, público, ele é legal, ele é absolutamente legal. São principalmente as mulheres que fazem, que trabalham com roupa. Então, veja, mas não é suficiente. Aí tem dois exemplos. Lá na Praça do Trabalhador, no Grande Seu, tem um grupo de umas 30 mulheres que trabalham fazendo roupa. E uma vez, visitando, passando por lá, eu fiz algumas perguntas. Por exemplo, por que é que vocês não compram uma quantidade maior de tecido para baixar o preço e aí vocês dividem entre vocês? Ela disse que é difícil fazer porque uma não entende com a outra, tem as espertezas e tal. Tá bom, então você prefere ficar comprando roupa lá no Ceará ou lá em Pernambuco, levando a renda e o emprego para lá, em vez de estar dividindo com quem não tem emprego aqui, né? E ontem, inclusive, eu vi uma coisa que me assusta muito. É importante, é indispensável hoje. A questão do Bolsa Família, Luciano. Todos os estados do Nordeste, o Piauí, dentro, claro, mas eles têm muito mais famílias vivendo de Bolsa Família do que com carteira assinada.
Aqui no ranking é o segundo.
Pelo amor de Deus, é o segundo. O Piauí é o segundo estado que tem mais essa proporção, essa desproporção, vamos dizer assim. Ora, é importante? Sim, só sabe o que é fome quem passa fome. E a Bolsa Família tirou a fome de muita gente. Mas não é razoável, e isso não é motivo de glória, muito menos de comemoração, você ter muito mais gente, quase o dobro de pessoas que conseguiram emprego e têm uma carteira assinada. Isso para mim é motivo de vergonha, né? O que tem que ter é desenvolvimento, é crescimento econômico, dar oportunidade de trabalho para quem precisa e merece, e o Bolsa Família ser para aqueles que por uma razão ou outra não conseguiram. Mas é o que a gente vive hoje.
Doutor, o senhor falou agora em empreendimento, em desenvolvimento e também no centro da cidade. E no centro da cidade está realmente uma coisa de fazer dó, lamentável. A quantidade de loja que fechou, as casas que são depredadas, a quantidade de pessoas que voltaram às ruas como camelô. Eu fui naquele museu do Piauí, a frente do museu está toda tomada por vendedor ambulante. O que pode ser feito aí com relação a isso?
Luciano,
dá para fazer o outro shopping da cidade, ou ampliar o que já tem?
Veja só, Luciano. Isso é uma engrenagem. A sociedade, a comunidade que a gente vive, seja cidade, estado ou união, é uma engrenagem. Uma causa gera uma série de efeitos. Por exemplo, tratando aqui do transporte coletivo. Quantos prejuízos causa um sistema que não funciona? Quantas dores poderiam ser evitadas se um sistema de saúde funcionasse, não é com excelência, mas adequadamente. Então, a questão do ambulante, vamos lá, questão do ambulante no centro da cidade. A gente já vê muitas bancas pelas calçadas, e aquilo ali é ruim para o ambulante, para o dono da loja e para nós que andamos pelas calçadas. Calçada foi feita para a gente andar. Então, vamos lá, em cima de fatos. Quando eu fui eleito prefeito, antes de tomar posse, eu fui a uma reunião da bancada federal em Brasília. E lá consegui uma emenda parlamentar dos deputados Nazareno Fonteles, do PT, Átila Lira, do PFL, acho que era o PFL na época, e o Parlandim e mais o Heráclito Fortes. De 12 milhões de reais, porque nós tínhamos já uma ideia do orçamento para fazer o shopping da cidade, que estava orçado aproximadamente em 14 milhões de reais. E conseguimos a emenda. O governador era o atual senador e ministro, Wellington Dias. Poucos dias depois, ele me liga pedindo os 3 milhões do deputado Nazareno Fonteles, do PT. Eu tentei argumentar que era importante fazer o shopping, por todos os motivos, a cidade reclamava, mas ele me convenceu e eu fiz um ofício, concordando em retirar os 3 milhões, que eram 12 milhões, dividido por 4, 3 milhões para cada um, do Nazareno Fonteles. E para surpresa, depois zerou essa conta, porque o meu ofício foi falsificado. Olha a gravidade do que eu estou dizendo. Foi falsificado e, em vez de 3 milhões, tiraram os 12 milhões. Desculpa. Eu fui ao Heráclito, que ele era senador, comuniquei para ele o fato, e eles nunca tinham visto aquilo, e fomos ao ministro chamado Márcio Fortes, era o ministro das cidades. E ele, eu pedi o processo, ele me deu, eu vi que tinham falsificado meu ofício, ele ficou assustado, ficou com medo do Heráclito convocá-lo ao Senado, e disse que fazia uma compensação. Aí ele fez uma compensação, é verdade. Ele deu 12 milhões desde que não fosse para o shopping, fosse para fazer casa, por exemplo. No meu tempo de prefeito, nós conseguimos fazer 14 mil casas em Teresina. 14 mil. Claro que é preciso mais do dobro disso. Aí nós fizemos um conjunto, lá na Santa Maria da Codipe, um conjunto que eu dei o nome da Francisca Trindade. Por todos os motivos, merecedora dessa homenagem. Então tem um conjunto lá na Codipe, chamado Francisca Trindade, que foi feita com esse dinheiro que foi desviado do shopping pelo governo de uma forma absolutamente ilegal.
Esses 12 milhões foi para quê mesmo, doutor Silvio?
Ah, não sei. Eu sei que saiu da prefeitura e foi para o Estado. Mas o detalhe que eu sei é até aí. Então, se era importante fazer o shopping, depois vamos fazer com recurso próprio. A prefeitura de Teresina, no meu tempo, Luciano, eu nunca tomei empréstimo, nunca. Nunca deixei dívida para o seguinte. Até os precatórios, nós pagamos todos. Eu deixei a prefeitura com zero dívida de precatório, todos. E deixei com uns 150 e poucos milhões para o Elmano continuar cuidando de Teresina. Pois bem, aí fizemos o shopping. Ele teve uma modificação, porque ali tem um tremor pela passagem do tráfego ali pela usina, pela Avenida Maranhão. E teve que mudar, em vez desse granilite, teve que mudar para outro tipo de piso. Mas ele custou 16 milhões de reais. E ali tem 2.800 ambulantes que saíram do meio das ruas do centro, por todos os motivos, deveriam ter um lugar decente. E foram. Ali, aquele prédio é da prefeitura de Teresina. As lojas não são deles. Eles são permissionários. Hoje eles pagam R$ 198 pelo aluguel da loja, pela limpeza, pela segurança, por limpar o banheiro, não sei o quê. A prefeitura não gasta absolutamente nada ali. Mas o prédio é dela, é patrimônio dos teresinenses. E interessante, são as espertezas de você usar o que não é seu para ganhar dinheiro, para mim, indevido. Tem uma loja, eu perguntei quanto é que ele estava pagando. Ele disse, eu estou pagando aqui R$ 2.000. Isso, mas não é 198? Isso não. É porque essa loja não é minha e eu aluguei de uma pessoa que ganhou.
Terceiro.
Que foi. Quer dizer, isso não é decente, né? Pô, bem, então, isso foi resolvido. As únicas pessoas que foram autorizadas a ficarem na rua foram os vendedores de água de coco, nas esquinas. Com carrinho, a gente estabeleceu o clima e tal. Apenas esses, né? Mas tudo padronizado e tal. E depois, por necessidade, claro que ninguém vai para a rua, para o sol e sem banheiro, porque quer. Ele vai por necessidade de sobrevivência. Mas é preciso ter uma solução. E é para isso que tem prefeitura.
O doutor Silvio ficou de dar continuidade na conversa e também de responder que diz que vai ser essa disputa na eleição para a prefeitura de Teresina, se é disputa do velho contra o novo. E aí, doutor Silvio?
Luciano, sabe que eu me divirto em determinados momentos? Essa história do velho, eu agradeço todo dia. Eu boto meu pé no chão para a vaidade não tomar minha cabeça. Agradeço os 74 anos que Deus me concedeu. E vivo o melhor tempo da minha vida com minha família e tal. E voltar à política não era plano eu voltar. Realmente não era.
Eu rezo é para chegar
fatos,
lá também.
Os fatos me levaram a tomar essa decisão depois de muito pensar. E eu vou dedicar todo o meu tempo, toda a minha vida, toda a minha experiência nessa missão de cidadania, de servir, porque eu vim lá do interior, sou filho de comerciário, e tenho eu chamo isso de oportunidade de fazer o que tem que ser feito. E eu sou radicalmente contra, eu sou de paz, eu não sou, mas eu sou radicalmente contra a injustiça, qualquer que seja ela. Está no meu sangue isso. Então, agradeço, mas ofereço a Teresina, aos teresinenses, pelo bem que eu quero a essa cidade, ofereço a minha experiência, né? Eu deixei a prefeitura com 92% de aprovação e que ela pense, reflita e decida. Naturalmente, essa decisão está na mão de cada teresinense. Eu não tenho nenhuma ansiedade nem preocupação com isso. Então, no sentido assim, eu quero minha cidade melhor, eu quero que as coisas funcionem, eu quero que Teresina volte a ser um lugar bom de se viver, de morar, e não ficar perdendo tempo com essas questões de transporte coletivo, da escola que não funciona, do hospital que não atende. Eu quero que as coisas sejam boas como já foram e, claro, melhorar.
O que você pretende fazer para isso? Você está se sentindo bem, está bem disposto?
Estou bem, eu fiz todo o meu exame, meu coração está zerado, eu tenho saúde suficiente para cuidar da cidade, para me dedicar. Essa preocupação, terminei ontem todos os meus exames, portanto, não tenho essa preocupação.
É CAP pré-eleitoral.
Então, então, veja só, voltando à história do transporte do, lá do shopping. Quando o pessoal viu que a gente ia fazer mesmo shopping, nós tínhamos todos cadastrados, Luciano, todos. Ninguém entrou atravessado. A Carmen Neudélia, uma funcionária da prefeitura, assistente social, fez todo o cadastramento. Ninguém entrou de paraquedas lá. E aí o pessoal começou a vir do interior, por necessidade, e Timon e tal, e sobraram aí uns 500 ambulantes que não tinham mais vaga lá no shopping. Aí eles pressionaram, eu dizendo que não ia dar certo, mas a pressão foi tão grande, tudo bem, vocês estão querendo, eu estou avisando que não vai dar certo. Aí lá, alugamos aquele terreno ali na Firmino Pires, aquele terreno ali que fica na Firmino Pires com a Paissandu.
É um galpão, né, doutor?
Um galpão, aí cobrimos, fizemos uhum. banheiros e tal. Mas não deu certo, você pode passar lá que a maioria não funciona, não abre.
Mas hoje então já cabe um outro shopping, ou ampliar então, o que já tem?
Então veja, eu não tenho dados, os números e tal. Eu sou contra o ambulante na calçada porque é ruim para ele. Ruim para o lojista e ruim para a gente que anda na calçada. Eu acho que uma coisa parecida é possível, eu não sei dizer com certeza, mas, por exemplo, nós fizemos um chama Centros de Produção no Parque Piauí, no Mucambinho, são 12 centros de produção em Teresina. Porque se você é comerciante, você tem que ir onde tem gente para você para comprar aquilo que você produz conforme a necessidade. Então, eu acho que um outro shopping no centro da cidade talvez não caiba, até por falta de espaço ou por conta da clientela, como a gente acabou de dizer, muitas lojas fechando por essa ou aquela razão. Mas é possível que em alguns locais, por exemplo, no Disseu, na região norte, lá no Mucambinho, pode ser colocado não um shopping do tamanho do shopping da cidade, mas uma coisa parecida, onde seja provável, ou quase certeza, de que o investimento trará retorno e renda para as famílias. Mas é uma coisa, eu não sei quantos ambulantes estão nessa situação, não sei realmente a realidade, não sei números. Portanto, eu não posso dar uma opinião para dizer qual é a solução que possa resolver isso.
A gente tem... Doutor Silvio, eu ia só complementar que ele falou do centro e está esvaziando, como o senhor falou, mas está brotando pedinte, morador de rua, dependente de químico. O que está acontecendo? Esse pessoal saiu da onde que realmente, de repente, apareceu
são,
um monte de gente
são,
na rua,
é eles são,
nas
eles
praças?
São, eles são é o extrato mais injustiçado de uma cidade como Teresina. Teresina, até onde eu cuidei disso, tinha aproximadamente 500 moradores de... 500 não, 1.000 moradores de rua. 1.000. E naturalmente, você não vê essa quantidade de gente, porque eles geralmente eles se acomodam no final do dia, no começo da noite. Tal. É um pessoal extremamente delicado no manejo deles. Aproximadamente 500 a gente acompanhava, mas a outra metade não. Eles se recusavam à aproximação de qualquer natureza. Então a gente tinha as ambulâncias do SAMU. Quando elas já não serviam para ser ambulância, nós transformamos em banheiro masculino e feminino, com roupa, material de limpeza e tal. E essa ambulância, esse carro, circulava na cidade à noite. Mas tinha médico, tinha enfermeira, tinha assistente social, tinha psicólogo, o cabeleireiro para fazer a... Então, isso aí poderia ser feito mais carros dessa, com esse perfil. Eu vou confessar uma coisa aqui, Luciano, porque não é pela campanha, é porque as pessoas às vezes ficam a criticar sem saber das verdades que podem ser ditas. Mas quando, eu sou médico do Ministério da Saúde, concursado, me aposentei lá. entrei na gestão pública durante 18 anos e diante dessa crise, assim, dramática mesmo, do sofrimento de quem mora na rua por essa ou aquela razão, seja pela droga, seja pela dificuldade de relação familiar, eu só operava dois tipos de pacientes depois disso. Eu operava os moradores de rua e os hansenianos, que, pelo preconceito, desde o tempo de Cristo, que hospital nenhum aceita. Então eu operava lá no hospital da Socopo, do São Carlos Borromeu, do padre Humberto, que Deus levou. O diretor era o Zé Antônio Noronha, que também Deus levou. Então a gente fazia essas caridades de forma anônima. A gente não, pouca gente sabia disso. Mas porque os hospitais não aceitavam, né, fazer isso. Então, isso tudo foi por terra. Eu não sei como é que está a assistência a esses moradores de rua hoje em Teresina. Fizemos a casa de passagem ali no centro da cidade para que esses moradores de rua pudessem ter um lugar digno para dormir, passar a noite, para se alimentar, então, jantar por lá. Mas sempre eles são muito arredios e é um manejo muito difícil. É delicado tratar dessa questão.
A gente tem ouvinte na linha. Alô, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia, Caio. Bom dia, doutor Silvio Mendes. Doutor Silvio Mendes, né, que está aí nos estudos, explicando, né, o que ele fez. Foi um prefeito que passou aqui na nossa capital, Teresina, e deixou muitas coisas, rapaz. A gente deve muito favor a ele. E ele não é um político, ele é um administrador. Você vê que ele fez um shopping da cidade, né, que é aqui no centro de Teresina, tirando muita gente da rua, das calçadas, como ele acabou de falar. Doutor Silvio Mendes também concluiu, rapaz, a ponte estaiada também, todo mundo sabe disso. O HUT também, ele concluiu a construção do HUT. Portanto, foi um prefeito que passou deixando muito serviço feito. E a gente está torcendo para que ele volte novamente, ser um administrador da Prefeitura de Teresina, porque ele tem competência e sabe trabalhar. Um bom dia para você e a todos que acompanham o programa.
Tá aí.
Como é o nome dele?
Odilon, lá do Mercado Central.
Odilon, olha, que bom. Bom dia para você. Pronto, Mercado Central. Aquele complexo, o Odilon deve saber, e você que falou no Museu do Piauí, aquele aí tem que ter uma integração, né? Ele tem unir o shopping ao Mercado São José, o Mercado Velho, e foi começada uma reforma no nosso tempo, porque para ele voltar às origens. O Mercado São José não é aquilo que parece. Ele foi modificado e nós voltamos aqueles arcos muito bonitos, fizemos uma reforma interna. Mas lá tem outra coisa muito interessante que muita gente não sabe. É o restaurante popular. O restaurante popular, ele é padrão, de altíssima qualidade. Ela começou a funcionar e aí sim, funciona o subsídio. O subsídio aí cabe.
Mas lá não está mais funcionando, não, doutor?
Sim, mas porque é mais fácil destruir do que fazer. Então, veja, durante muitos anos, aquele restaurante foi feito no nosso tempo. Foi cuidado pela Fundação da Paz, né, do padre Pedro Bausi, ali da Vila da Paz. Então, lá sim, a prefeitura ajudava para que a refeição, se eu não me engano, eram R$2 um almoço, né, para comer a quantidade que quisesse, e servia principalmente aqueles microempresários, os como é que chama?
Os comerciários, permissionários,
os desempregados, ali. Aquele pessoal ali da Rua dos Passarinhos, enfim. Mas, infelizmente, acabou. Então, coisas boas tem que melhorar, tem que aumentar para fazer. Infelizmente, você está me dando essa notícia que não é boa.
A gente tem mais participação do ouvinte aqui. Eu vou colocar uma sequência de três mensagens que dá para a gente juntar os questionamentos. O primeiro da Ângela é um elogio. Ela fala que o senhor é um modelo de gestor público que nós brasileiros, piauienses e teresinenses merecemos. A mensagem da Ângela. A gente tem também dois questionamentos aqui. O primeiro do Cisão, ele fala que é importante citar as obras, mas também questiona se o senhor já tem alguma nova proposta para melhorar a vida da população. E a outra do Tiago, questionando se o senhor já tem planejamento de equipe, porque ele fala que deixou de votar no Kleber na última eleição porque ele queria mudança no secretariado e teria nomes repetidos das outras gestões. Esse é o Thiago.
Thiago.
Então, colocando essas três participações aí na sequência.
Bom dia, obrigado aí pela observação. Eu gosto muito de crítica, de apontar onde a gente pode fazer diferente e melhor. Mas obrigado pelas suas palavras. Cisão, existe um negócio chamado Welfare State, que é o estado de bem-estar social que se busca no mundo inteiro, e claro que ninguém tem isso realizado definitivamente. O que quer dizer isso? É você viver num lugar onde todas as suas necessidades são atendidas, em qualquer área. E embora tenha... perto de campanha, então, é muito comum você ficar vendo propaganda, eu sou melhor do que o outro, eu sou... Não, acho que a população tem a inteligência suficiente para analisar, comparar e, naturalmente, decidir quem quer, quem vai cuidar do que é seu. Então, basicamente, você separa muito bem, é muito claro, você separar aquilo que é obrigação do poder público e aquilo que é obrigação do cidadão. Por exemplo, você colocar educação pública, nós fizemos a melhor das capitais do Brasil. Mas você tem que acompanhar como pai responsável por uma criança ou por um jovem adolescente. Você tem que trabalhar na questão da limpeza urbana. Teresina é uma cidade sempre caracterizada como uma cidade limpa. Não é, né? Não é mais. Mas você vê na rua uma pessoa andando, aí joga um plástico, joga um copo, joga uma coisa no meio da rua. Isso não é civilidade, isso é falta de educação e que compromete naturalmente a coletividade. Então tem vários exemplos, porque você só constrói qualquer coisa juntos, né? Sozinho você não faz. Nem o poder público faz sozinho, nem a população faz sozinha. Então tem que juntar e que todos entendam que uma cidade, para ser boa de viver, tem que ser assim. Por exemplo, eu já vi um pré-candidato falar e criticar que Teresina deixou de ser uma cidade verde. Não, Teresina continua sendo uma cidade verde. E aí, lembrando, eu não vou, esse debate não cabe agora, mas nós criamos um grupo para transplantar, plantar e doar plantas aqui em Teresina. A gente, toda criança que nascia nas maternidades, a gente dava 3 árvores frutíferas para a criança que nasceu, para o pai e para a mãe. Todas as avenidas receberam, seja plantas, sejam transplantadas, que nós, eu aprendi numa viagem que eu fiz à China. E aí sim, eu fui à China e trouxe uma benfeitoria. Não fui passear, eu fui em busca de interesse. Teresina é irmã de 3 cidades chinesas. E uma foi transplantar árvores. Então nós transplantamos árvores de 6, 8, 10 anos. Uma técnica simples, não precisa de equipamento, precisa só de gente, braço e cavador, né, inchado. Então nós transplantamos e tínhamos dois, como é que chama? O lugar que tem canteiros de plantas, a prefeitura tinha. Um ali na Primavera, perto da ponte da Primavera, e outro lá no Mucambinho. O da Primavera fechou. Mas nós plantamos, Caio, nesse período, 362 mil árvores. 362 mil árvores. Avenidas, nos quintais, nas maternidades. Por onde foi possível plantar, nós plantamos. Então, plantou, transplantou ou doou. Eram esses 3 coisas principais. Nas visitas que a gente fazia aos bairros, ia um caminhão atrás cheio de mudas frutíferas ou ornamentais. Sempre com a preocupação de colocar frutas ou plantas que sejam do nosso ecossistema. Por exemplo, me assusta muito, 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 isso é muito grave, você vê com muita frequência a plantação de nim, isso destrói as abelhas. Isso é um desastre imenso para a agricultura. Tem que parar com isso. Não se deve, deve ser proibido plantar nim. Por todos os motivos, mas principalmente porque matam as abelhas e compromete a produção agrícola. Então, tem que plantar as árvores que foi. E aí, Luciano, é aquela história de... Eu nunca gostei de gastar dinheiro público com propaganda e por isso muita gente não sabe o que se fez. Por exemplo, Nova York, que é a capital do mundo, fez uma festa quando eles conseguiram plantar 50 mil árvores na cidade. Eu estou dizendo que Teresina, nós plantamos, transplantamos 362 mil árvores e pouca gente sabe disso. né? Porque foi feito de forma silenciosa, sem fazer propaganda, sem gastar dinheiro com propaganda.
Ah, talvez hoje você se ressinta dessa propaganda. Doutor Silvio, a gente está falando muito da administração, aí você fala, eu gosto
sim,
de crítica.
Deixa eu só terminar aqui o Thiago.
Né? À vontade.
Thiago, veja só, o que é que precisa, no meu entendimento, hoje, sem ter informações suficientes para estar te dando essa resposta. Mas o que eu escuto é que o sistema de saúde tem que funcionar. Ele tem que voltar a atender as pessoas como direito delas. O HUT tem que ser ampliado. Ele tem que evitar o pecado de botar um cidadão, uma cidadã, numa maca ou num corredor, contra todos os princípios de direito. A educação, ela tem que voltar a valorizar os professores. O servidor público tem que ser valorizado e cobrado, naturalmente. Mas ele tem que voltar a ser qualificado. O Centro de Formação de Professores, Odilon Nunes, que eu fiz como prefeito, nós fizemos ali no Marquês, ele tem que voltar a funcionar. Ele tem que ampliar, incentivar os professores a se qualificarem para melhorar o resultado da educação. E as famílias têm que ser novamente conquistadas a voltar a fazer parte desse tripé. Prefeitura, professor e família, para dar o resultado que a educação cobra. Os alunos, por exemplo, eu estou dizendo voltar, é porque a gente já fez isso e acabaram. Por exemplo, a gente tinha aqui quase 2.000 crianças aprendendo violão com Erisvaldo Borges. Isso acabou. Nós tínhamos 36 bandas, inclusive da zona rural, de jovens que a gente comprou. Menos de R$500 mil foram investidos comprando sanfona, clarinete, saxofone para essas crianças. E acabou. Nós criamos um sistema chamado Música na Praça, profissionais da música que não tem acesso, não tem emprego, não tem renda, nas principais pontos da cidade. Por exemplo, lá na Praça Pedro II, lá no cruzamento da Coelho de Resende com a Frei Serafim e naquela pracinha, naquele coreto ali na Nossa Senhora de Fátima. Acabou. Então, são essas coisas que precisam voltar a ter e, naturalmente, ouvir a demanda da população num negócio chamado orçamento popular, que o governo do estado está copiando da época que nós fizemos, para saber o seguinte, qual é a sua necessidade, o que é que você precisa no seu bairro, na sua rua? Essa é a pergunta. E aí vira plano de governo.
O senhor falou de planta, flor é bonito, mas tem espinho também, né? Então...
Sim, tem aquela música famosa lá.
Eu ia lhe perguntar sobre essa história, propriamente falando de política. O senhor agora se apresenta como pré-candidato, o senhor tinha um grupo político, teve algumas baixas, né? A Bárbara do Firmino mudou de lado, tem a expectativa aí do Mar de Menezes também mudar de lado. O senhor teve, pelo menos o que saiu na imprensa, uma discussão com um aliado que seria Luciano Nunes. Esse grupo está unido? Esse grupo vai unido para uma eleição? Como é que está os preparativos, a composição de chapa para a disputa eleitoral 2024?
Eu pedi que você... Eu não tenho nenhuma pergunta aqui a combinar. Pergunte o que você quiser, que eu vou tentar responder o que eu souber. Vamos lá. A oposição tinha duas pré-candidaturas, da Bárbara e do Luciano. Um mês e meio, mais ou menos, da decisão da Bárbara, de surpresa, nos deixou, foi para o PT, eu disse aos dois, na minha casa, que eu não seria candidato. Disse aos dois, que eu ia para a campanha, que contasse comigo como se eu fosse candidato. Por dois. Poucos dias depois teve essa decisão. E aí, talvez, foi um dos fatores que me fez tomar a decisão de voltar a uma atividade política que eu tinha dito que não iria. Então, os aliados, os amigos mais próximos, eu tinha dito, tinha comunicado que eu tinha uma situação cuidando de neto, cuidando da minha família, fazendo as coisas que o tempo e a minha vida não tinham permitido, pescar, aprender a tocar violão, voltar a estudar, fazer um mestrado e tal. Eu larguei tudo novamente, mais uma vez, provocado, não vou fazer, não é demagogia, mas em ver uma cidade que precisa da ajuda de todos nós. E se eu tenho a experiência, a oportunidade de ter sido gestor, me move a tomar essa decisão. Então, ponto. Essa decisão minha de voltar à atividade política foi uma decisão pensada, refletida, porque eu vou dedicar meu tempo, minha experiência e o bem-querer que eu tenho por Teresina nessa única missão que com certeza será a última da minha vida. Não vou para a reeleição. Não tem possibilidade, até por todos os motivos. Segundo, Luciano. O Luciano foi, foi o primeiro, a primeira pessoa a colocar seu nome como pré-candidato. Depois ele esteve comigo, dizendo que tinha colocado o nome para ser avaliado e tal, e eu concordei, achei que isso não é muito bom que você tenha colocado, tenha tido a coragem de colocar. O Luciano foi deputado estadual vários mandatos, ele tem experiência administrativa, ele foi meu secretário de administração, teve uma passagem pela Fundação Municipal de Saúde, portanto é um pré-candidato que tem os pré-requisitos de querer ser prefeito de Teresina, está correto. E, naturalmente, a oposição, que tem alguns partidos que, por essa ou aquela razão, estão na oposição, e feliz do governo que tem oposição, porque já imaginou um governo que não tem oposição, ele vira ditador ou imperador romano. E não é bom. É bom que a gente tenha oposição, porque controla os ímpetos de você passar dos limites. Então, diante desse fato, que me fez levar. Logo depois da decisão da Bárbara, tivemos uma reunião, o Luciano presente, e os presidentes dos partidos chamados de oposição, e eu comuniquei, disse, olha, é uma decisão muito difícil, mas eu refleti, pensei e decidi. Eu vou pedir disciplina, eu vou pedir determinação e respeito por uma cidade que eu amo muito, chamada Teresina. Isso tudo não é fácil, não é simples. Eu vou deixar o meu conforto de cuidar da minha vida pessoal para cuidar de uma cidade inteira. Então, comunico a vocês, isso foi dia 19 de outubro, essa reunião. Comunico a vocês que meu nome volta para a mesa como pré-candidata a prefeito de Teresina. Pré-candidata a prefeito de Teresina. Então, eu sou hoje um ex-prefeito e pré-candidato, né? E estou começando a conversar com as pessoas. Já que eu aceitei e que decidi dessa forma, ouvindo muitas pessoas que me aconselham, eu estou começando essa caminhada. Qual é o resultado? Está na mão da população e de Deus.
E esperar aqui que a população se manifeste, vão sair pesquisas, vão sair aí as avaliações para os pré-candidatos. Fuxico, né?
Tem um amigo meu que diz, rapaz, política sem fuxico. Eu disse, não, o fuxico eu dispenso.
E a gente chega ao final da entrevista com o Dr. Silva, a gente agradece a disponibilidade, o tempo dele em conversar com a gente, também com os nossos ouvintes.
Obrigado, Caio, bom dia.
As últimas palavras.
Você, bom dia ao Luciano. Deixa um abraço aqui para Simone, que está passeando pela Europa. Eu soube que chegou já, está aqui em Teresina. E aos ouvintes que tiveram aqui a paciência de estar ouvindo, criticando, pensando, refletindo. E daqui a pouco ela será chamada a decidir qual é o destino que ela quer para Teresina. Então, obrigado, bom dia a vocês.